gravar?
Tá.
Quer-me lá rodar?
Bah!
E... ação! Bem-vindo a mais um episódio de Os Pais da Criança. É o que dá cenários low cost. É isto.
Low cost de nada, que isto foi para cima de uma fortuna.
Muito obrigado por estarem aqui. Eu queria começar por agradecer o feedback incrível que temos tido em relação às fraldas reutilizáveis. Nós vamos então fazer, como pediram, um tutorial eventualmente. Não vai ser hoje.
Já viram que sorte? Mas já viram que sorte?
Ah, um episódio só de fraldocas?
Somos uns fofinhos.
E queríamos começar também por apelar a subscreverem o nosso podcast, canal do YouTube, aqui da Luísa. E a carregarem no sininho, por favor, para o badal tocar sempre que houver um novo episódio. A comentarem, a likearem, a cheirarem.
Cheirarem.
Não. E queria só fazer aqui um pequeno parênteses.
Diga.
É possível que nós sejamos interrompidos mais do que uma vez a gravar este episódio por um serviço de entrega de comidas e pela criança que está neste momento a dormir a sesta. Lá está, exato. Como pais...
Dei o serviço de comidas.
Exatamente.
Que é para conseguirmos fazer tudo.
Lá está, como pais vocês sabem perfeitamente que nós nem sempre temos aquilo que queremos, mas temos aquilo que é possível.
Exato. Não
é? E é isto que temos hoje.
Então vá, e o que é que temos? Então,
o meu primeiro tema,
de sua parte,
que eu queria falar, é algo que eu não sei se é comum a mais pais, ou se é, aliás, a mais crianças, na verdade, ou se é só com a nossa que acontece, que é uma coisa que eu acho muito engraçada, e a Luísa também, e bastante curioso, que é a Aura abomina bonecas.
Pois é.
É uma criança que abomina bonecas, e como é óbvio, como é menina, farta-se receber bonecas. E as avós, a minha mãe, não sei se a tua mãe chegou a oferecer alguma boneca ou não.
Não, minha mãe está avisada.
Sim.
Minha mãe é mais forte na roupa.
Também é forte na roupa, sim, sim.
Nos brinquedos menos.
E a Aura já tem para aí 3 ou 4 bonecas, não é?
Entretanto, bonecas já... temos que explicar, não é? Bonecas, aquele tipo de bonecas tipo Nenuco.
Tipo Nenuco.
Para ver bebés, ela não gosta.
Não é fácil.
Mas não é não gostar de... Ah, não liga. Não, é a gente faz de si. A gente vai recriar, ok? Sim. O Francisco é a Aura.
Ok.
E eu sou alguém a dar um boneco à Aura. Olha! É esta a reação.
Pai,
é a versão e é uma reação, não é? De recusa física de sequer contactar com aquilo.
Sim. Eu acho que há ali uma coisa. Não, os filhos dos outros não.
Não sei. Se calhar nós lemos demasiado. É como. Se calhar, eu às vezes digo a brincar, tipo, aquele instinto maternal incrível. Não é? Não tem nada a ver. Mas ela não, efetivamente, não liga e não é só não liga, é não quer ter nada a ver com aquilo. Ela... No entanto, peluches, animais, tudo o que seja animais, adora. Bichinhos, precisa.
É verdade que agora tem uma menina, não é? Tem uma menina assim de peluche que simpatiza.
Peluche.
Com que simpatiza? Peluche. Bonecas? Não. Já ofereceram vários tipos de bonecas diferentes, não é? Que só a cara que é assim de borracha e o corpo é... Nós tínhamos uma que até achámos que era engraçada, que não era assim muito humana sequer, mas mesmo essa, ela gosta de apontar.
Muito humana.
Ela gosta de apontar e dizer sim. Assim ao longe, bebê, e nós tentamos dar, porque se calhar agora já quero. E ela, não,
porque
não.
Ela gosta dos desenhos animados do bebê. Ela está sempre a pedir, é músicas, não é? É um bebê. E está sempre a pedir o bebê. Mas nós tentamos lhe dar um boneco bebê e não funciona.
E não.
Mas isto traz então... Temos aqui, isto é a ponta de um iceberg no que toca a brinquedos e, não é? E crianças. Assim? Não, porque, por exemplo, isto dentro dos peluches. A Aura, o peluche favorito dela, eu acho que posso dizer agora que é o panda. É um
sim,
panda.
Certo.
E há muito aquela preocupação. Eu não acho que a Aura esteja naquela fase de dependência do panda. Mas há muita malta que arranja brinquedos que têm que terem duplicado só para o caso de um se estragar, não é?
Sim, eu acho que a Aura, neste momento, ainda não está nessa fase.
Também acho que não. Ela consegue adormecer sem o panda. Aliás, adormece sempre sem o panda. Ela não adormece com o panda. Mas no carro dá jeito. Ela não, no carro
ela, às
agarra
vezes,
só o boneco.
Agora adormeceu agarrado ao panda.
Foi?
Ela muitas vezes adormece agarrado ao panda e quando não tem o panda, várias vezes pede pelo panda. Só que...
Porque é o pu.
Por norma, lá está, como sou que adormeço, por norma eu prefiro ter o panda sempre em mão. Exato. Mas às vezes acontece dar-lhe um coelhinho, ou, porque ela também simpatiza, ou a menina, já quis adormecer com o panda e com a menina ao mesmo tempo.
E um livro.
E o livro, tudo ao mesmo tempo.
Exato.
Não, desde adormecer agarrada a fatias de pão, quer dizer, já aconteceu tudo um par de botas.
E uma pera.
Com a pera, sim, adormeceu agarrada a uma pera.
Ligeiro perigo da asfixia.
Mas acho que nos estamos a perder. Eu identifico, eu acho que há aqui uma questão um bocadinho hereditária. Eu lembro-me, não com muitas saudades, eu quando dormi em casa da minha avó, a minha avó, no quarto, num dos quartos onde eu cheguei a dormir, tinha uma boneca.
Mas era daquelas de louça?
É daquelas clássicas.
Louça.
É pá, não sei se era de louça porque eu nunca toquei. Mas, mas que tem o olho já... Já, um olho já não está bom, estás a ver que a boneca está assim na cama e está a olhar para nós, tipo, que é claramente um cenário de um filme de terror. E
é eu... Annabelle, não é? Esse filme de terror, não é?
Há o Chucky, a Annabelle, acho eu, e há os bonecos do Toy Story que o rapaz, coitado, violentava os bonecos brutalmente e punha a cara do boneco com as patas do caranguejo. Sim. E não sei o quê. E essa boneca fez-me sempre lembrar esse tipo de
imagens. Mas conseguias adormecer?
Com o cansaço. Até porque eu muitas vezes ia dormir a casa da minha avó já nas festas do Montijo e aí o cansaço era outro. Mas não é esse tipo de podcast e não é esse tipo de episódio.
Sim, deixamos isso para a adolescência.
Exato, claro. Deixamos isso.
Não, eu não tenho muito esse tipo de memórias. Eu, aliás, eu tenho um passado, porque eu tive uma fase em que gostava de bonecas de porcelana. Porcelana, a cara, não é? A cara e as mãos e os pezinhos. E hoje em dia penso... O que é que se passou? Que eu odeio aquilo e tenho medo. E não, mas pronto.
Também gostavas daqueles bonequinhos de cristal?
Não.
Tipo aquelas coleções que a malta faz?
Não, acho que não. Não me lembro de ter assim de grandes.
Os golfinhos com os olhos azuis. Peço desculpa a alguém se tiver esta coleção de bonecos de cristal.
Não dissemos nada contra.
Mas eu acho graça porque inicialmente até houve uma tentativa por parte de algumas pessoas de oferecerem bonecas à Aura.
Sim. E há algumas, e não. Revelo, há algumas que estão ali guardadas para um momento mais tarde, claro. Tentar, não é? Porque nós de vez em quando continuamos a tentar. Ela, por exemplo, há um boneco que continua em cima da cómoda do quarto dela. E ela de vez em quando diz, bebê, e eu tento, deixa ver se ela quer, não é?
Esse
não
que parto do princípio.
Não, eu não parto do princípio que ela não gosta, ponto. Acho que é uma questão de ir crescendo e os interesses mudam, não é?
Claro, eventualmente poderá gostar ou não gostar. Quem sabe?
Não.
Esse aí foi comprado na perspectiva, como é um bocadinho diferente, não é um nanuco clássico.
Uhum.
Podia ser que ela achasse alguma graça. Por enquanto ela acha graça vê-lo ao longe. E apontar sempre que eu não vou
chateia.
Buscar...
Não é uma coisa que chateia ali ao longe.
Pai, o teu espaço, pai, o respeito... Yeah. Sim, senhor, deste pagos a renda aos pais.
Está também não está muito na linha de visão, não é? Porque como está em cima da cómoda.
Sim.
Ainda é pequenino.
Portanto, era isto que eu queria partilhar convosco. Eu não sei se vocês têm também casos destes, que os vossos filhos não gostem daqueles brinquedos tradicionais, ou se há algum brinquedo que os filhos preferem não tocar.
Há algum que faça os vossos filhos chorar? Mesmo, tipo, começarem a dizer...
Lá está. O mal.
É capaz, é capaz. Mas é que às vezes há reações engraçadas. E nós vamos nos rir, porque nós sabemos que aquilo não tem perigo nenhum, não é?
Pois é, obviamente.
Todos nós temos assim uma como é que ela se chama? Uma maléfica dentro de nós.
Sim. Há quem as tenha mais visíveis.
Não sei o que é que queres dizer com
isso. Nada.
Mudamos?
Mudamos, sim, senhor.
Ok, então vamos ao meu tema. Eu também venho fazer uma partilha. Olha a papinha.
A
nós vamos e já voltamos.
Havemos muita
comida ali.
Ora, não, vou partilhar também uma coisa convosco e depois vamos ver no que é que dá. Porque recentemente o meu homem provou o seu amor por mim de uma forma muito original. E é isso que aconteceu. Vocês sabem que eu tenho que eu tenho um pequeno hobby chamado Pokémon Go. Meu homem, e Pokémon às vezes há pequenas missões, pequenos objetivos a cumprir para ganhar coisas, brinquedinhos, coisinhas, tudo dentro da app. A gente não ganha nada, mas pronto. E então eu faltava-me, imagina, chocar um ovo para chocar o seu, eu tinha de andar 700 metros. Sendo que a criatura pronto, estávamos no meio de um dia e eu, pronto, já não vou... Ah, faltava pouquíssimo tempo para acabar o tempo para aquele objetivo. Ao que eu disse, já não vou conseguir, ou... Não, o que é que tu precisas? Precisas de andar 700 metros? Dá passo para cá o telemóvel e eu ando 700 metros por ti. O meu homem andou 700 metros também.
Até nem mais.
Mas isso foi porque tu quiseste. Mas
foi sem querer. Não, foi sem querer.
Foi sem querer. O meu homem andou 700 metros com a app do Pokémon GO, ou seja, com o meu telemóvel, de forma a eu conseguir chocar um ovo e ganhar uma recompensa qualquer.
Estão a ver? Já não se lembra qual foi a recompensa?
Não. Não, não me lembro. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Quero abordar aqui um tema que é um bocado sensível nesta coisa de pais, especialmente pais de primeira viagem. Eu sei que cá em casa é um tema que andamos a tentar dar atenção, que é a questão, e ainda há pouco tempo tive conversas com malta, também que está no primeiro filho, que é o dar atenção à relação e também ao indivíduo, cada um dos indivíduos, componentes da relação, quando se tem bebê pequeno, e às vezes há bebês que são muito exigentes, de atenção e tudo mais. Eu acho que podemos colocar a Aura um bocadinho nessa...
Vais-me fazer chorar neste tema?
Não. É. Acho que podemos colocar um bocadinho a Aura nessa classe. Olha, a aparecer. Ótimo. Eu vou então continuar a falar com as pessoas. Apareceu a nossa filha. O que é que eu quero dizer com isto? Que... que às vezes é difícil... porque temos uma criatura que depende de nós para tudo, e mais um par de botas, lembrarmos que continuamos a ser pessoas que também merecem atenção e descanso e olha, e brincadeira, e também temos um casal, e que os adultos também precisam de alguma atenção. Posso dizer que mais recentemente o Francisco arranjou maneira de eu poder descansar uns dias sem eles por perto, porque eu sou alguém, eu preciso de tempo a sós, mais do que ir divertir-me, beber um copo com malta, não sei o quê, eu preciso de
entrar em chatão.
Também vou falar, estou a falar.
Ora, onde é que íamos? Íamos a dizer bem ninho, não é?
Sim, no sentido de falar sobre esta coisa que às vezes se torna complicada quando se tem um bebê pequeno, de nos lembrarmos, ponto número um, de nós. Falta-nos luz, estamos sem luz.
Pois é.
Sem luz. De nós do casal, não é? Nós enquanto pessoas, indivíduos, e do casal. E é preciso, não é? Temos de nos lembrar. E às vezes são... isto para dizer que às vezes são coisas simples. Às vezes são coisas simples. Às vezes é ir dar um passeio e levar o telemóvel da companheira para ela conseguir chocar um ovo no Pokémon GO.
É verdade. São coisas simples, quer dizer, são quase um quilómetro a andar. Eu acho que é essencial, não é? Acho que é essencial, acho que é fácil nós perdermos um bocadinho na azáfama do dia-a-dia de que é ser pai, não é?
Porque... só para explicar, nós não matámos a criança, entretanto. Fizemos foi quase o mesmo para algumas pessoas, que foi deixá-me-la ver o bebê na televisão.
Deixámos
para conseguirmos vir aqui, portanto, estamos em contra-relógio.
Tem que ser. Depois de uma grande choradeira, aqui pelo meio, foi o que votámos e foi o que aconteceu. Não, acho que é essencial, não é? É muito difícil adaptarmos ao primeiro ano. Não, primeiro ano, aos primeiros dois. Eu acho que vai ser aos primeiros...
O resto da nossa vida.
Sempre. De uma nova... De um novo membro da família. Uma criança, não é? E, portanto, é muito fácil nós acabarmos por esquecer de regar a nossa relação.
Que bonito.
E de cuidar do outro.
Isso é o love burn
dos outros. Exatamente, e de cuidar do outro. E, portanto, acho que é fulcral lembrarmos disso e fazermos o esforço, porque é difícil, estamos cansados e às vezes não nos apetece e pensamos, não é? Mas vale a pena, não é?
Vale a pena e tem de ser. Tem de ser.
Sim.
Oh, toma.
Está a chamar porque provavelmente pronto. Não é o desenho animado que quer ver.
Mas pronto, só queria aproveitar este tema para dizer que não estão sozinhos se estiverem a sentir esta dificuldade. Acho que é muito normal. Dificuldade também em conseguir unir dois pensamentos. Normal, porque há sempre uma criatura a chamar a mãe. E pronto, e às vezes parar um bocadinho, permitir-nos parar e reorganizar prioridades, nem que seja momentaneamente. Se calhar de vez em quando a prioridade já não vai ter que ser a criatura não ver televisão e passa a ser os pais da criatura descansarem um bocado. Por exemplo. Não, este é só um exemplo. O bebê não é o desenho animado selecionado neste momento. Mas olha, partilhem connosco. O que é que vocês pensam em relação a este assunto? E como estamos em contra-voz?
Passamos já para isso. Vá alguém dizer, não, desculpa, eu penso que não. O casal acaba a partir do momento em que nasce a criança.
Não, claro, ninguém vai... também não acho que alguém vai dizer isso. Mas as pessoas terão algo, coisas a dizer e podem partilhar connosco.
Exato.
E incentivo essa partilha.
E mais, ideias... que possamos ter...
Não, vem aí coisa ordinária.
Não. Vem daqui coisa ordinária. Mas há pequenos gestos que nós muitas vezes estamos muito cansados, não é? E pensamos, pá, a gente está fora, a criança não dá.
Covid.
Não sei o quê. Mas pequenos gestos que podemos chegar a essa conclusão e descobrir, lá está como ir a passear o Pokémon.
Sim.
Da nossa companheira, neste caso, que possam fazer, que nós aceitamos sugestões. Atenção, eu não me importo da ideia não ser minha. Portanto, fica a dica.
Fica a dica. Então, passamos para o tempo de falar.
Luísa, estás preparada?
Olha que eu falei bem de ti, é?
Estás preparada?
Olha que eu falei
estás
bem de ti.
Estás preparada, Luísa? Eu, por acaso, o tempo de falar de hoje, ainda bem que tu falaste bem de mim, porque o tempo de falar de hoje também é uma coisa que eu acho adorável em ti.
Soa no sarcasmo?
Não é sarcasmo. É uma coisa que eu acho... muito, muito querido. Mas temos de falar.
Bem, diz lá.
Vocês sabem como a Angelina Jolie vai e resgata montes de crianças de zonas pobres para serem filhos dela? A Luísa resgata plantas que estão prestes a falecer. Eu acho incrível. Porque a Luísa, a diferença... tanto como a Angelina Jolie faz com os filhos, há muita gente que faz isso com os animais, não é? Que vai aos canis e pegam animais, cães que não têm menos uma perna e que estão cegos de um olho.
Olá, Marco.
Por exemplo, eu não ia nomear ninguém, sim, mas por exemplo,
a Susana Romana também.
Há várias pessoas que fazem isso, e que adotam os animais.
Olá, como se eles vissem.
Exato. Não, claro que vem. Claro, bem. Aliás, o Marco e a Susana Romana são...
Epá, então se bem, partilhem, vocês têm imensos seguidores e dá-me um jeito.
É o mínimo. Okay. A Luísa faz isso com plantas.
Ok.
Só que a diferença é, a Luísa compra as plantas. A Luísa olha para uma planta e pensa, esta não dura mais que 3 dias. Vou-lhe dar um lar para ela falecer em casa. Então, traz plantas, eu passo a mostrar.
Não!
Esta é que está melhor. Esta é que está melhor de saúde. Está nisto, coitadinha.
Não, porque agora vou ter que ser completamente honesta. Eu ia ser honesta sem...
E depois, o melhor é que elas as três ficam na minha medinha de cabeceira.
Olha, porque na minha levam um console direto e elas não podem levar console direto. Posso?
Podes.
A diferença entre mim e a Angelina e a Jolie.
Exato.
Uma das... Também não são muitas.
Exato.
É que elas... Só uma é que estava em mau estado quando veio cá para cá.
Não, elas estavam assim um bocadinho nhonhas, não é? Estavam todas um bocadinho xoxas.
Não, mas uma estava assim pior. Elas pioraram drasticamente desde que estão cá em casa.
A Luísa foi uma grande superfície comercial, olhou para três plantas que estavam a falecer e pensou, vou gastar dinheiro nisto. Atenção, eu acho querido, porque eu próprio vi as plantas entrar cá em casa e pensei, vamos salvá-las. Não dava, não é? Não dava.
É que aparentemente,
são malta... São plantas que estavam no corredor da morte.
Porque aparentemente estavam com água a mais. E eu ainda estou a aprender. Eu estou a aprender. Não é? Um dia serei uma grande salvadora de plantas. Mas elas estavam com água a mais. Eu, entretanto, já as consegui mudar. Mas não consegui grande milagre. Até porque eu, volto a dizer, estou a aprender. Porquê é que aquilo ainda está ali e não está no lixo? Porque eu acho que aquilo ainda tem fotos.
Queres que eu posso mostrar a pior? Vou mostrar
não,
a pior.
Não, para quê? Ai pá, que cena, não. Para quê? Para que é que vais estar a sujeitar a criatura a isso?
Exato.
Não vale a pena.
Exato. Quer dizer, a melhor coisa que podia acontecer antes do final da vida desta planta é aparecer num podcast visto por milhões de pessoas à volta do mundo.
Pronto. Não é? Mas como este não é esse podcast, não vale a pena.
No entanto.
Pronto, está bem. Isto foi só para mim. Ele só me está a embaraçar. Porque sim.
Mas o tempo de falar é para outra coisa que não é isso. É que senão...
É para tentarmos melhorar a nossa relação.
Eu quero que... Eu incentivo a Luísa a continuar a trazer plantas cá para casa. Obrigada. Eu acho que se calhar a parte do salvamento Vamos passar só essa fase quando conseguimos cuidar de uma planta que está bem, em bom estado. Sim. Não é? Que nós começámos logo pelas que estão a falecer, sim, as que já estão no corredor da morte. Vai ser difícil.
Sim. Já sabes que eu sou ambiciosa.
Sim, sim, sim. E o mais engraçado é, pronto, é que depois vieram parar todas à minha mesinha de cabeceira, porque é o sítio mais agradável de estar.
Ah, é. Não é isso! Já te expliquei. Então pronto, eu vou arranjar outro sítio.
Vou admitir uma coisa. Diz. Eu sou aquele gajo, eu vi, eu já li, toda a gente já leu com certeza, inúmeros estudos de, que se fizeram em faculdades, de dizer às plantas, tipo, eu amo-te, tu vais ficar bem, eu amo-te. Eu já fiz isso nessas plantas.
Ah, mas tu... Sim, mas isso já é já outro fiz. Nível.
Não
isso
correu é outro bem. Nível. É, elas agora, não ficaram bem.
Até agora, esse amor...
Elas não ficaram bem. Falta eu, se calhar, o meu amor foi a estocada final.
Se calhar. Uma daquelas plantas. Se calhar, se calhar, se calhar.
Matei-as com amor.
Sim, se calhar sufocaste-as com o teu amor.
Vou ver se elas precisam que eu vá passear um Pokémon.
Eu acho que isso é para fechar.
É. Tá. E pronto. Até para a semana.
Até para a semana.